O Sindiproduel faz assembleia hoje sem proposta para encerrar a greve. Até agora, o governo do estado não acena com a alteração do índice de 5,79%. Já a Suel Sindicato negocia avanços no plano de cargos e salários dos técnicos e critica a proposta de reposição salarial que inclui percentual conquistado na justiça. Vamos primeiro às informações da Assembleia de hoje à tarde no Anfiteatro Maior do Centro de Ciências Biológicas. Nós conversamos agora há pouco com o professor Ronaldo Gaspar, segundo secretário do Sindiproduel e membro da coordenação do Fórum das Entidades Sindicais. O professor Ronaldo esteve ontem em Curitiba e adianta o que será apresentado hoje na Assembleia.
Olá, Eliette. Olá, ouvintes. Ontem nós tivemos duas reuniões. Uma reunião foi da coordenação executiva do FES com a Casa Civil e o líder do governo na LEP, e tivemos uma reunião à tarde das lideranças sindicais do FES. As notícias, vamos dizer assim, das duas reuniões não são muito boas, né? Na verdade, não são boas. São notícias que vão nos levar à necessidade de intensificar o movimento, de fortalecer a nossa luta e buscar os caminhos, né? Da resolução dos nossos problemas, porque o governo não sinalizou com nenhuma mudança no anúncio que ele fez no mês de março de data base no valor de 5,79%, né, para pagamento a partir de agosto. Então esse índice não foi alterado e parece que há pouca abertura para que isso ocorra. Embora outros aspectos tenham aparecido na reunião e que a gente vai conversar com a categoria para decidir um pouco os rumos do movimento. E na reunião da tarde do FES, nós, de um modo geral, fizemos uma análise da nossa greve e uma análise também do como estão as outras categorias. E o que a gente vai passar para a categoria hoje justamente é um cenário de organização e de mobilização dessas outras categorias aí para as próximas semanas e meses.
Professor Ronaldo, sempre é bom aqui reforçar as reivindicações. Então, há uma luta pela reposição integral da data base, 42%, enquanto o governo acena para apenas 5,79%. Há também uma discussão envolvendo o plano de carreira, o PCCS. Neste momento, isso foi discutido ontem?
Existe uma discussão. Primeiro, sim, a nossa reivindicação é de 42%, que é a defasagem salarial acumulada desde janeiro de 2016. E o governo acena com 5,79. Há uma discussão sobre a alteração do plano de carreira. O QPPE é o quadro próprio de pessoal do Estado. Essa é uma carreira, é uma outra carreira que referencia, que serve como referência para a alteração na carreira dos técnicos das universidades. No caso dos docentes, que é uma carreira específica, não tem relação com o QPPE. Mas nós também, claro que essa negociação que ainda está em fase inicial, mas nós também faz parte do nosso horizonte. O que nós precisamos é que o governo acene de modo claro com a perspectiva de reposição salarial. Se vier pela mudança do plano de carreira parcialmente, isso também não é também no interesse da categoria. Mas essa discussão ainda não foi alavancada propriamente e nem diretamente com o governo, com os sindicatos. O que houve é uma organização desse plano, uma elaboração desse plano no âmbito da SET. A partir daí, os trâmites são complexos e o que a gente... quando formos chamados a participar de um modo mais ativo desse processo, assim faremos.
Professor Ronaldo, só um detalhe sobre a reunião. Qual foi o líder que recebeu a categoria ontem?
Ontem foi o Hossein Bakri, que é o líder do governo na LEP, e o Luciano Borges, que é um diretor da Casa Civil.
E na reunião do FES, tinham representantes das 7 universidades estaduais?
Sim, das universidades sim, não de todos os sindicatos das universidades, mas tinha. Agora, na reunião da coordenação executiva, não, porque é por representação, né? Então, das universidades tinham só 2 representantes, eu como representante dos docentes e um outro técnico como representante dos técnicos, dos sindicatos e técnicos.
Então, a Assembleia Docente logo mais, a 1h30, professor?
Uma chamada às 14 horas no Piricão.
Sim, e para finalizar aqui também, para a gente entender a força do movimento, vimos também que a UEMP aprovou deflagração de greve a partir de segunda-feira, dia 15. Gostaríamos que você comentasse, professor, da junção de forças, se outras universidades também já aderiram.
Isso, nós tivemos na terça-feira a assembleia das assembleias da Unioeste e da Unioeste, da Unespar, na qual os professores deliberaram pela paralisação, pela greve, né, na verdade, a partir de segunda-feira, a partir do dia 15. Tivemos assembleia da UEPG e da UEMP ontem. A UEMP é da nossa base sindical. Diretores nossos foram até o UEMP e participaram da assembleia, conduziram a assembleia e também foi deliberado pela greve a partir de segunda-feira. E agora pela manhã está tendo a assembleia da UEM, na qual também eles deliberarão pelo mesmo tema de pauta, né? Ou seja, greve aí, a partir de quando eles vão decidir lá.
Professor Ronaldo Gaspar, muito obrigada pelas informações. Estaremos na Assembleia logo mais 1h30 para também acompanhar e trazer os resultados aqui para a UEL-FM. Muito obrigada.
Ok, Eliette, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Obrigado aos ouvintes. Até mais.
Lembrando, então, que a Assembleia Docente começa à 1h30 da tarde em primeira convocação e às 2h em segunda convocação no Anfiteatro Maior do Centro de Ciências Biológicas, o Anfiteatro Ciro Grossi, aqui no campus da UEL. E o presidente da SUEL Sindicato, Marcelo Seabra, também esteve em Curitiba. Ele explica que os 5,79% anunciados pelo governo para repor parte das perdas salariais do funcionalismo público estadual já embute 3,39% que todos os servidores ganharam na Justiça. Esse percentual data de 8 anos atrás, quando houve uma greve. O governo se comprometeu a fazer um pagamento de parte das perdas até 2017, mas não cumpriu. Marcelo também explica sobre o novo plano de cargos e salários dos servidores técnicos das universidades.
Bom, nós fomos recebidos pelo líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hossein Bacri. Essa reunião foi marcada com a executiva do FEIS, do Fórum das Entidades Sindicais. Posteriormente, nós fizemos uma reunião no período da tarde para tomar conhecimento dos detalhes, uma vez que nem todos os sindicatos participam, compõem essa executiva. E nessa reunião, eles relataram que o líder do governo falou que o índice que o governador apresentou, 5,79, já estaria embutido um percentual de uma ação que nós movemos em 2017 por conta do não cumprimento da data base resultado da greve de 2015. O que vem a ser isso? Em 2015 nós entramos em greve, houve até aquele embate em frente ao Palácio Iguaçu, a polícia bateu não só nos professores, né, mas nos servidores de um modo geral. Mas o resultado dessa greve é que nós saímos com um acordo com o governo. Ele inicialmente pagou 3,45% em outubro de 2015, resultado desse acordo. Em 2016, foi o índice de 10,67%. E havia o compromisso de pagar a inflação de 2016, em janeiro de 2017. E para finalizar esse acordo, que foi feito, inclusive, foi encaminhado o projeto de lei para a Assembleia, em maio de 2017, pagaria a inflação referente a janeiro de 2017 até abril de 2017. E a data base retornaria para maio. Pois bem, o governo pagou esses dois primeiros índices, 3,45% e 10,67%. Quando chegou mais ou menos em outubro de 2016, encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa, no qual alterava esse acordo que havia sido feito e, portanto, deixou de pagar a inflação de 2017 em diante. É o resultado que nós temos agora desse tempo todo sem reposição salarial. A inflação de 2016, 2017 e assim por diante. Ou seja, 7 anos sem reposição. Nós entramos com a ação na Justiça e ganhamos. Essa ação já foi, o mérito já foi julgado. E o índice que tem sido discutido é de 3,39, porque ele deu percentuais pequenos ao longo desse tempo, de 2% e 3%. É 3,39, e agora ele quer abater esse valor nos 5,79, ou seja, dos 42% que nós temos de perdas salariais, ele estaria apenas pagando 2,4%. Então nós achamos que foi uma afronta, na verdade, o governo, né, ele sequer se propõe a discutir os 42%, e quando apresenta um índice que é ínfimo de 5,79, ainda quer embutir nele um percentual de uma ação que nós já ganhamos na justiça, que são os 3,39. Então, o resultado da reunião não foi boa, né, mas o líder do governo ficou de retornar e dar uma resposta.
Resumidamente, isso quer dizer que estamos ouvindo muito 5,79% que o governo Ratinho Júnior definiu para os servidores. Marcelo, então, ou seja, descontando já esse índice que já foi julgado o mérito da ação e os servidores ganharam, é isto? O governo isso. Perdeu. Então, o que sobra desses 5,79?
2,4. Somente isso. Seria o que o governo estaria pagando referente às 42% de perdas salariais que nós temos.
Não houve, então, avanço até o momento. Como proceder daqui para frente?
O líder do governo ficou de ter uma segunda conversa. Vai aguardar agora o governador, ele está em viagem no exterior, deve retornar semana que vem. E vamos a ver qual vai ser a resposta do governo. Nós achamos que não só os 5,79 seriam, deveriam ser pagos, como também deveria, nessa negociação, ver a possibilidade de avançar um pouco mais. Ao que parece, esse valor refere-se à inflação do ano passado. E para que a gente consiga aí, paulatinamente, atenuando essa perda que nós temos, ou seja, ela sendo amortizada ao longo do tempo, é necessário que ele apresente um índice maior, que vá aos poucos, ao longo dos 4 anos de mandato que ele tem, ele consiga, então, pagar esses 42%. Mas vamos ter que aguardar agora para saber qual vai ser a posição do governo.
Lembrando que os 5,79 seriam pagos somente apenas a partir de agosto, nem seria agora, é isso?
Marcelo? Exatamente, a nossa data base é em maio, ou seja, nós estaríamos aí já com uma defasagem por conta desses meses que deixariam de ser pagos.
Outro assunto, então, é com relação ao PCCS, das categorias. Também é uma luta. Gostaríamos que você fizesse esse histórico.
Em 2022, o governo apresentou a proposta de auxílio alimentação. E nós ficamos de fora dessa proposta. E aí, por conta disso, houve uma mobilização de sindicatos e nós conseguimos com que o governo incluísse um percentual de 4,5%. Eu não vou saber exatamente o percentual, mas gira em torno de 4,5%. Que foi feito na forma de um novo PCCS, inclusive, para compensar o auxílio alimentação que nós não tivemos.
Isso no valor de?
Foi um percentual de 4,5%, em torno disso. Isso passou a valer a partir de dezembro de 2012. Na ocasião, foi formado um grupo de trabalho que assumiu de novo essa função agora, no começo de 2023, para a elaboração de um novo PCCS das categorias, tanto de técnicos quanto de docentes. E o resultado disso é que foi entregue esse trabalho ao secretário de Administração e Previdência, primeiramente ao nosso secretário da Ciência e Tecnologia, que encaminhou depois para a Secretaria de Administração e Previdência. E agora nós estamos no aguardo, mas os técnicos que são operacionais, do nível operacional, não gostaram da tabela que foi apresentada e fizeram a solicitação de mudança na tabela salarial. Essa proposta foi entregue agora ao nosso secretário, o Aldo Bona. Ele se comprometeu em dar andamento, de apresentar para a secretaria seguinte, que seria a Administração e Previdência, e agora a gente vai ter que aguardar para ver se, de fato, ela será acatada.
Ontem houve esse diálogo?
Na terça-feira houve essa reunião com o secretário. Ontem foi com o líder do governo na Assembleia.
Bem, com relação ao PCCS, então, Marcelo, é necessário ter calma, não é possível apontar ainda um momento em que uma possível aprovação...
Sim, é porque além de tramitar, né, nessas secretarias, a nossa Secretaria Ciência e Tecnologia, passando pela Secretaria de Administração e Previdência, ainda é necessário que vá para a Casa Civil e também tenha um aval da Secretaria de Fazenda, que é o que vai dizer se o impacto financeiro será possível de ser absorvido pelo governo. Nós entendemos que sim, os cálculos já foram feitos, não é um valor assim tão grande, mas é claro que a gente vai ter que esperar para saber se de fato o governo vai enviar o projeto para a Assembleia Legislativa, que é o último passo. Havendo a aprovação dessas secretarias, o projeto deve ser enviado à Assembleia e, em sendo aprovado pelos deputados, volta para que o governador sancione.
Sobre a mobilização, quais os próximos passos aqui mais internamente?
Sim, nós vamos agora aguardar esse segundo momento sobre a reposição salarial. Deverá haver uma nova reunião com o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bakri, e a partir daí nós vamos avaliar conjuntamente com o FEIS, o Fórum das Entidades Sindicais. Nós entendemos que existe uma greve em andamento na universidade, os professores entenderam que deveriam entrar em greve, nós respeitamos isso, mas o entendimento da SUEL tem sido de andar conjuntamente com o Fórum das Entidades Sindicais, porque é uma pauta que diz respeito a todo o funcionalismo público do Estado, não somente das universidades. E se a gente não somar forças com os demais, as demais categorias, vai ficar muito difícil de a gente ter êxito.
Presidente da SUEL Sindicato, Marcelo Seabra. A SUEL não está na greve dos professores, iniciada na segunda-feira. Lembrando que logo mais à 13h, em primeira convocação, e 14h, em segunda convocação, tem a Assembleia dos Docentes, que reivindicam reposição de 42% das perdas salariais referentes aos últimos 7 anos. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.